Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam sim muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu YouTube e Twitch. Eu sou Eric Mota, aqui comigo está ele, Mário Versa. Tudo bom, Mário?
Tudo bom, senhor. É nós aqui de novo, né? Um ambiente aqui um pouquinho diferente por conta de reformas aqui em casa. Então acaba atrapalhando no cenário aqui atrás, mas depois vai ficar melhor. Vamos lá.
Ótimo, ótimo. Quem tá bom também é o Arnaldo Galberto aqui, que já mandou o seu sextou no chat.
Manda logo um abraço pra ele, né?
Pois é, um abração pra ele.
Mais fiéis seguidores.
Pois bem, Mário. Dito isso, vale lembrar que o Happy Hour é nosso programa de notícias do mundo gamer e geek. Vai ao ar toda sexta-feira às 18h30. E hoje a gente tem muita notícia para comentar. Então bora para a primeira notícia?
Bora, falando logo da gente mesmo, né?
Pois é, né? Porque ontem, espero que você tenha tido um ótimo Star Wars Days, porque ontem foi 4 de maio, May the 4th. Que é o dia de Star Wars. E com isso veio a notícia de que skin de Fortnite foi lançada para comemorar o 4 de maio.
Pois é, tem isso, cara, e tem umas coisinhas, por exemplo, um bocado de iniciativa legal aí de algumas empresas. Por exemplo, quem fizer compra nas lojas certificadas da Lego, compras acima de R$400, ganha um brinde exclusivo que é uma pequena estrela da morte.
Olha!
É bem bacaninha. Não sei como é que eu vou justificar aqui em casa para fazer isso, mas eu acho que eu vou comprar para ganhar o brinde. Vamos ver aqui como é que funciona essa promoção, mas é um brindezinho bacana, bem legal.
Pois bem, aqui que eu tô vendo, nós temos 6 modelos de skin. Sim. Duas das luzes, do lado da luz, duas do lado das trevas e duas ali meio intermediário. Aí eu não vou me lembrar o nome da criatura, mas é da mesma espécie do Chewbacca e do... O outro parece também um mandaloriano.
Sim.
Enquanto do... Aí é que eu não vou me lembrar mesmo, que do lado das trevas é um Stormtrooper e Death Trooper, o vermelho, é?
Não, é o Royal Guard, né?
A Royal Guard. Tá aqui, achei aqui os nomes. Tem o traje de Stormtrooper, Imperial, Kylo Ren, Zori Bliss, Finn, Rey, Sith Trooper, Boba Fett, Fennec Shand e Krasanta. Creio que seja esse o nome. Os valores dos pacotes ainda não foram divulgados, mas também não teremos só essas skins no jogo. Nós vamos ter também itens como os sabres de luz, que nós temos nas cores verde, azul, roxo e o vermelho do Kylo Ren. Bibi, eu falei as cores, mas cada um tem seu dono. É o sabre do Luke, o do Kylo Ren, o roxo do Mace Windu. E faltou o azul aqui.
É do Obi-Wan, não?
Deve ser do Obi-Wan.
Ou do Anakin.
Ah, tá aqui, ó. Sabre azul do Obi-Wan. E, além disso, também vai ter um Blaster E11 que você vai poder coletar no meio da partida. Que é um rifle de raridade mítica. Não é de coletar, ele é de conseguir no passe.
Isso. Cara, legal, né? Sempre muita novidade celebrando, né? May the 4th, né? Star Wars não foi lançado, o primeiro Star Wars não foi lançado no dia 4 de maio.
Não.
Né? Depois se fez essa brincadeira, né, por conta uma das mais famosas frases do cinema, né, que é a força esteja com você, então May the Force, e aí juntaram para 4 de maio, Mas originalmente o filme não foi lançado nessa data. Maio, assim, maio sempre é um mês de muita, muita ansiedade, né, para nós que somos geeks, por conta do May the 4th, mas também por conta do Dia da Toalha.
Pronto, né? Eu ia citar ele.
Mas lá pro final do mês, dia 25, que é a data do aniversário do Douglas Adams.
Na verdade, essa história já foi meio que desmentida.
Não,
Não, é escolhido 25 de maio por ser um dia aleatório.
Acho que não, acho que é a data do aniversário dele. Não?
Não.
Enfim. Mas acaba que ficou essa data do Dia da Toalha, e pra quem não sabe, o Dia da Toalha decorre de uma grande brincadeira do Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Em que o Douglas Adams sustenta a tese de que a toalha é um dos itens mais importantes da história da civilização, porque você pode se enxugar com ela, você pode usar ela de cobertor, usar ela de travesseiro, como arma, como escudo, como um monte de coisa. E isso tem um contexto muito interessante na série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Por isso ficou o Dia da Toalha, em homenagem a um dos maiores influenciadores, né, da cultura geek de todos os tempos.
Pois é, eu estou procurando aqui a origem do Dia da Toalha, mas eu não vou achar em tempo hábil.
Se os meses tivessem 42 dias, teria que ser no...
ser no dia 42.
No 42º, né? Mas, enfim...
Olha só, achei aqui um negócio interessante. Dia 25 de maio...
Quem não entendeu a piadinha, por favor, leia o Guia do Mochileiro das Galáxias.
O dia 25 de maio de 2001 foi o dia em que foi feita a primeira homenagem pelos membros do H2G2. Que, infelizmente, eu não vou saber discorrer, mas deve ser um grupo de fãs. Depois discutiu-se sobre a possibilidade de alterar o dia para 42 dias após o falecimento.
Ah, tá aí, ó. Pra quem não sabe, 42...
É um número cabalístico da série.
É a resposta pro que significa a vida, o universo e tudo mais, né? A resposta é 42. Segundo o grande computador que fez o cálculo durante milênios.
Não tá dizendo o porquê do dia 25, mas aí um dos motivos do porquê foi escolhido. O porquê se manteve, né? Pois bem, bora para a próxima notícia?
Bora para a próxima, vai.
Próxima notícia é triste para alguns, mas enfim. Midnight Suns de suíte é cancelado. Pois é, a FireAxis Games e a 2K anunciaram na terça-feira, dia 2, que a versão de suíte de Marvel Midnight Suns foi oficialmente cancelada e foi compartilhada em publicação no blog oficial do jogo. O que você achou?
Cara, eu achei um jogo completamente sem propósito. Eu não entendi qual é a desse jogo. Não fiquei com vontade nenhuma, zero, juro pra você, zero vontade de experimentar. Acho que eu tenho mais vontade de jogar o Guardiões da Galáxia, não, como é o Esquadrão Suicida, do que ele. Porque o Esquadrão Suicida, pelo menos, parece que tem uma história ok, esse daqui nem isso. E eu não fico surpreso que eles, dado um retorno muito baixo do jogo nas outras duas plataformas, ele tenha sido deixado de lado no Switch.
Assim, o design nas outras duas plataformas foi baixo, mas ele vai ganhar a versão em mais duas plataformas, porque a postagem que anunciou o descontinuamento para Switch também anunciou que ele vai para Play 4 e Xbox One no dia 11 de maio.
11 de maio,
isso. E também a data que vai chegar o próximo DLC intitulado Tempestade de Sangue.
Olha os nomes. Parece aquele nome dos filmes dos anos 80.
Mas Midnight Suns foi feito na vibe anos 80, né? Pelo menos a série de quadrinhos. Que são aqueles heróis mais dark, que mexe com aquilo que não pode ser nomeado. E eles lidam com a parte mais mística dos vilões Marvel. Não é?
É, mas vamos lá, convenhamos, né? Não foi uma grande série nem nos quadrinhos, né?
Uhum.
É o típico jogo, me parece, o típico jogo encomendado para tentar alavancar outra coisa que não funcionou muito bem. A série é, podemos dizer, quase que irrelevante aí na história da Marvel. Parece aquelas... não, porque a gente esse ano tem a obrigação de lançar um grande evento. Aí lançaram ano passado o Midnight Suns. Como tantos outros que já foi esquecido. Isso aqui não é a... não é Dinastia M, não é Guerra Secreta, não é a trilogia do Thanos. Enfim.
Mais um. Não é... realmente não é um quadrinho mainstream, não é uma história mainstream que nós temos a Saga do Infinito, ou então, no caso da DC, o Flashpoint. É um quadrinho que eu até achei interessante, assim como eu achei interessante e fui atrás dos quadrinhos do Fables, com The Wolf Among Us.
Eu queria ter visto, por exemplo, seria muito mais legal do que um Midnight Sun desse, a Saga da Fênix Negra, por exemplo. Aí sim.
Não sei se estão fazendo.
Dinastia M.
Uhum.
Dinastia M é uma baita da série. Como é aquela do... a canção do Carrasco, dos X-Men. Poxa, ali é bacana. Mas essa aqui parece mais uma encomendada. A Marvel já fez uma coisa muito melhor do que isso. Mas muito melhor.
Pois bem. Pois bem. Bora para a próxima notícia?
Bora.
Próxima notícia que me anima muito, porque saiu o trailer de Fórmula 1 2023. E, cara, como o jogo tá bonito. Vai ser a porcaria do jogo que vai me deixar me coçando pra comprar.
Tá. Esse tá legal. Na verdade, a Codemaster já vem acertando na série Fórmula 1 já há muito tempo, né?
Uhum.
Eu não acho que esse jogo vai ter grandes... evoluções em termos gráficos com relação aos anos anteriores.
Não.
Mas o modo história acho que vai ser interessante.
Pois é, porque realmente com esse trailer foi anunciado que o jogo vai ser lançado dia 16 para Play 4, 5, Xbox One e Series e PC via EA, Epic Store e Steam. Vai contar com o Max Verstappen como capa da edição especial, que é o Champions Edition, se eu não me engano.
Sim.
Vai ter as novidades de cada versão anual, ou seja, melhoria na jogabilidade, visual, além, e aí começa os interessantes. A entrada do GP de Las Vegas, que entrou ano passado no circuito, não foi?
Sim.
O circuito internacional de Losail, no Catar.
Não, Las Vegas entra esse ano, não.
Ah, é, Las Vegas entra esse ano.
Ano passado entrou em Miami.
Foi em Miami.
Ano passado entrou em Miami.
Falando nisso, volta esse final de semana.
Isso, hoje já teve treino livre, né?
E volta 3 pistas tradicionais. Uma delas eu não fico feliz, que é Paul Ricard, mas tudo bem, tem quem goste.
Eu prefiro Paul Ricard do que Brands Hatch. Odeio.
Entra Paul Ricard, Xangai na China e Portimão de Portugal, que essa sim é uma legal.
Portimão é bacana, concordo.
Lembrando que essas 3 pistas estão disponíveis desde o lançamento, não vão vir em DLC. E aí sim a volta do modo história, que é o ponto de frenagem, que eu acho ele incrível, muitíssimo bom. Em que nós vamos controlar Devon Butler, assim, além do Aiden Jackson, que pertence às equipes fictícias, né? Conner Sports, e precisam lutar para vencer os pilotos reais. E uma novidade que eu acho interessante, mesmo nunca tendo reparado, é que vai ter bandeira vermelha no jogo.
Verdade, agora você tocou num ponto interessante.
Não, verdade. Vai ter a bandeira vermelha, que foi algo muito pedido ao longo dos anos, e realmente, de certa forma, acaba se fazendo necessário. Além de um multijogador crossplay, e os pilotos virtuais de PlayStation, Xbox e PC poderão disputar as mesmas provas.
Também bastante legal essa inovação, né, da Codemasters. Mas o que eu achei mais bacana foi essa questão do modo
história.
Até porque essa história de uma equipe fictícia, falar que o negócio é meio antigo, mas acho que quem jogou Super Monaco GP vai entender. Super Monaco GP não tinha as equipes oficiais licenciadas, né? Tinham elementos visuais que lembravam equipes, as equipes verdadeiras, mas vai, tipo o Winning Eleven lá no começo dos anos 2000. E aí o que é que acontecia? Você ia, começava uma equipe bem pequena e ia progredindo. Né? No caso, eles fizeram basicamente a mesma coisa aqui, mas hoje é um jogo licenciado, então você tem todas as equipes, mas convenhamos, né? É muito difícil alguém entrar em uma equipe existente, a equipe real na Fórmula 1, até que você elimina, na hora que você entra em uma equipe, você elimina um dos pilotos reais, né, que estão vinculados às equipes. Então, a criação da equipe fictícia permite que, primeiro, você não elimine os demais pilotos, e segundo, dá aquele aspecto de você começar realmente pequeno e ir galgando lugares maiores, que isso em jogos de corrida estão lá desde o primeiro Super Monaco GP do Mega Drive. Muito bacana esse modo, achei bem legal.
Pois é.
Pois bem. Além do que, outro detalhe, assim, com relação a, em termos gráficos, eu acho que não vai haver uma grande evolução, mas o desenho dos carros dessa temporada estão bem mais bonitos do que da temporada anterior. No geral, eu acho isso. Acho que os carros que enfeiaram para esse ano foram, em termos visuais, tá, pessoal? Não estou falando em questões técnicas nem nada. Mas em termos visual, McLaren e Ferrari foram dois carros que enfeiaram. Mas acho que todos os outros ficaram mais bonitos. A Williams ficou mais bonita, a Alfa Romeo está linda. Aston Martin, para mim, é disparado o carro mais bonito do ano. Não só pela pintura, mas pelo desenho, pelas formas do carro. Então, os carros estão muito atraentes, né? Os carros são muito bonitos. E eu acho que esse é outro atrativo do jogo. Bem legal.
Pois bem. Aí vamos para uma notícia triste, né? Notícia triste é a seguinte. Ryu Nagamatsu, compositor musical da Nintendo, deixa a empresa após 17 anos. Lembrando que ele é um artista, foi responsável por faixas de jogos como Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda, Link Between Worlds, que é muito bom. Quem não jogou, procure um jeito de jogar. Mario Kart 8 e Splatoon 3. Ele efetivou a saída, ele confirmou a saída, disse que foi. Ele saiu dia 30 de abril no Twitter. E falou que a partir de agora vai trabalhar de maneira mais ampla e direta para ajudar aqueles que precisam de minha ajuda e para ajudar a indústria, indicando que ele pode virar um artista independente.
Isso. Assim, acontecem, né, esses ciclos na vida profissional da gente, começam, terminam, são mais longos, mais curtos. Esse é um ciclo, um baita de um ciclo de 17 anos. Uma das maiores empresas de jogos de todos os tempos, se não a maior de todos os tempos. E é bem legal, fez trabalhos muito relevantes, né? Faixa para Super Mario, New Super Mario Bros., Mario Galaxy 2, Mario Kart. Poxa, muito jogo que ele contribuiu para deixar os jogos mais legais. E, enfim, a gente deseja muita sorte para ele nessa fase que ele vai ingressar, de uma atuação mais ampla. Bacana.
Infelizmente, a desejar um bom trabalho, esperar vê-lo de volta em outros serviços, né?
Isso.
Infelizmente, dessa notícia eu não tenho muito a comentar. Já da próxima, eu vou admitir que não estava animado. Mas que
Mas
depois
porém,
de.
contudo, todavia.
Mas depois de ver, eu fiquei muito animado. Porque já avisamos aqui que está sendo produzido o filme de Gran Turismo. E agora saiu o trailer.
Assistiu?
Assisti. Antes de a gente falar, Eu estava me esquecendo aqui do chat, mas temos chat. Arnaldo Galberto mandou na Twitch. Pela minha Triforce, o novo The Legend of Zelda está chegando. E está tendo vazamento. Teve. Um amigo meu, inclusive, comprou e vazou logo depois que ele comprou. Cavaleiros do Zodíaco, o início, para mim, não precisa de continuação. Assim como foi o Dragon Ball Evolution. Também ouvi muito mal desse novo filme dos Cavaleiros. Você queria transfusão de cosmos ou ter visão do cosmos? Pergunta difícil.
É, sem ter visto o filme ainda para a gente defenestrar aqui, fica mais difícil ainda.
Eu ando ouvindo falar muito mal. Eu, inclusive, em conversa com um colega meu, eu disse que não ia ver. Ele até quis falar: não, mas por que esse negócio de não querer ver? Porque eu sou traumatizado com outras
Só por
obras.
isso, né?
Pois bem, Arnaldo perguntou: vamos detonar vampiros? Redfall é bom? Eu prefiro. Dead inalando deste anos. Eu acho que é o Dead Islands.
Acho que sim.
Dead Island 2. Espera depois de 10 anos para detonar zumbi em Hollywood. Tá gostando do game? Interessante. Nesse mês, Rumble the Mountain King. É uma aventura sinistra que se passa num mundo inspirado por fábulas nórdicas sombrias. Ou deve ser interessante esse. Francisco Noronha, boa noite. Assim como Ezequiel. E falando no
Boa
Ezequiel,
noite.
ele fez uma enquete no nosso grupo do WhatsApp. Ninguém do grupo quis ver.
Que é isso, jovem?
Aí é a voz do povo, não é nem opinião minha. Foi uma enquete que ele fez. Mas agora sim, voltando para a notícia. Trailer do filme de Gran Turismo 2 foi divulgado na terça-feira. E aí eu estava um pouquinho receoso, porque já demos a notícia de que o filme seria baseado na experiência da GT Academy, Gran Turismo Academy.
Isso.
E que eu pensava que seria mais um documentário sobre o que aconteceu, né? Não é bem um documentário.
Eu não achava que seria um documentário, não tinha essa percepção.
Mas eu achava que ia puxar mais para documentar. Mostrar como foi a experiência de treinar um piloto virtual para pilotar uma corrida real. Mas. Saiu o trailer e o trailer tá bom. O trailer tá muito bom. O trailer mostra a história do personagem principal, que agora não me lembro o nome. Cadê o.
Ian Marderborough.
Isso. Ian Marlborough, que era um ótimo piloto de Gran Turismo, porém, não, assim como muitos no mundo, não tem condições de pilotar nas pistas de verdade. E por conta do seu desempenho. No Gran Turismo, ele ganhou a chance de competir no reality show da Gran Turismo Academy e ganhar a vaga na equipe Nissan. E o
Isso.
trailer mostra basicamente isso. Só que o trailer vai se focar no drama, no desafio que é, como é adaptar um piloto do mundo virtual que não precisa fazer tanto esforço, não precisa, não sofre a ação de forças que pilotos de verdade sofrem. Treinando para o mundo real. E também fazendo o contrário, mostrando também as vantagens, que uma vez que ele é piloto virtual, ele percorre aquela pista muito, treina muito. Tanto que eu estava até vendo no YouTube, parece que Max Verstappen é ainda mais rápido nos simuladores do que na pista real. Ele é um monstro quase imbatível no mundo virtual.
É, o Lando Norris anda muito também, né? Na... O simulador, sim, gosta muito de simulador.
Você chama ele de Lando. Eu, pra mim, o apelido de 2023 pegou. 2022 pegou. É o baldão da massa, Baldo Norris.
Pois é. Eu acho ele um bom piloto. Eu gosto do...
Não, eu também adoro o Lando. Tanto que com a saída do Ricardo da McLaren, eu passei a torcer um pouquinho mais pra ele.
Mas assim, cara, sabe o que é que... Eu achei legal o trailer, tá? É... Mas tenho minhas ressalvas. Eu não sei se vai ficar legal na versão final do filme, mas tipo, a cena dos caras correndo na pista e aí o Nava vai e vomita por conta de um esforço muito grande porque tá correndo há muito tempo. Boring.
Não, eu também acho essa parte boring, mas a gente vai ter algo um pouquinho a mais. Tipo, quer saber o que, que eu acho que poderia ser? Agora que eu vi esse trailer, poderia ser algo como um Ford vs Ferrari.
Aí sim. Aí sim. Mas essa história de ter um vilão, entendeu? É... filho de um cara que já estava no mundo do automobilismo e tem dinheiro. É, e esse eu, cara... É parece, o... parece, cara, a fórmula do Karate Kid, sabe?
Não, é, parece. Até porque um romance a gente precisa de alguém para antagonizar, para ser o desafio do... Mas, é,
mas
realmente
você consegue fazer isso como Ford vs Ferrari.
Uhum, mas realmente
muito mais legal.
O detalhe que ele trouxe foi algo que eu nunca tinha pensado. Quando ele se. Quando ele entrou para a equipe Nissan, que é os pilotos de automobilismo tradicional deviam estar cheios de preconceito na primeira corrida dele no
sem
mundo
dúvida.
Real.
Não, sem dúvida. Sem dúvida. Concordo com você. Só acho que assim, a forma como isso está no trailer. Pode ser o que eu falei. Pode ser que no filme seja diferente a narrativa, tá? Mas a forma como isso foi jogado no trailer, eu particularmente achei muito lugar comum.
Assim, eu também não critico tanto, que agora, pensando bem, se eu não me engano, Fórmula 1 2021, a história é apresentada mais ou menos assim. Com o Butler sendo seu antagonista, não é?
É, acho que sim. Acho que é isso. Enfim, mas voltando pro trailer do Gran Turismo, eu achei legal as cenas de pista.
Uhum.
Achei bem legais. Achei interessante porque vai focar numa questão que é mais fácil. Quem anda no automobilismo virtual vai entender o que eu vou falar. É mais fácil pilotar um carro, óbvio, né? Um GT4, um GT3,
claro,
do que você pilotar um Fórmula.
Claro.
Né? É bem mais fácil. E aí eu acho que essa evolução que vai acontecer ao longo do filme é que vai ser bacana, ele começar nos Nissan GT, né, no GTR, e depois, pelo que dá a entender no trailer, ele migrar para os carros protótipo, que são infinitamente mais rápidos.
Sim.
É pouco crível, assim, num cara que, sei lá, de repente está correndo de Fórmula 3, Fórmula 4, vai andar direto num hipercar.
Uhum.
Não vai acontecer, né? Então, acho que nesse ponto, o filme deu uma equalizada bacana. Vamos ver. Eu torço para que dê certo. De repente, pode sair até uma série de filmes Gran Turismo, né? A Sony aproveitando aí as suas marcas de jogos no cinema e na TV. De repente saem outros jogos aí, Gran Turismo, vai ser bacana. A gente tem muito pouco filme sobre automobilismo, e vindo esse, vai ser legal. Tô curioso só por uma questão. Trilha sonora. Será que vai ter música clássica?
Não, pelo menos tocar... pelo menos em algum momento tocar Moon Over the Castle tem que tocar.
Tem que ter. Não tem jeito.
Que, pra quem não sabe, Moon Over the Castle é praticamente a música tema de Gran Turismo.
Né? É o hino.
Quando você fala de música de Gran Turismo, tem que ter Moon Over the Castle. E eu adoro todas as versões. Mas a versão do Gran Turismo 4 ainda me bate forte.
É, vamos lá, vamos esperar. Eu acho que é um filme que eu vou assistir no cinema. Esse eu vou querer assistir no cinema. Sem
não
dúvida.
Não sei se eu assisto no cinema, mas com certeza eu pretendo assistir. Mas mantendo no assunto do filme, bora para a próxima notícia?
Bora.
Próxima notícia é que o filme de Super Mario Bros. Ganha data para estrear na Prime Video. O filme vai chegar antes do que esperado e o lançamento pode ser resposta aos vazamentos. E o filme continua arrecadando, tornou o primeiro a arrecadar uma bilheteria de US$1 bilhão em 2023 e agora vai estar disponível na Prime a partir do dia 25 de maio.
Olha aí.
Vai assistir de novo, Mário?
Cara, eu vou assistir de novo.
Então, a Tayane aqui já respondeu que vai.
Vou assistir de novo. A gente foi no final de semana passado. No sinal, fazer um registro aqui. Bacana, cara. Não tinha ido ainda no cinema novo do Shopping Del Paseo.
Uhum.
E apesar de ter perdido, eu achava muito charmosa aquela entrada do cinema Del Paseo. Aquilo ali foi reformulado, né? Eles deram. Tá feia a entrada agora, porque é uma tela só. Uma parede com quatro telas grandes. Não achei legal. Eu achava muito mais charmosa a entrada anterior do cinema. Mas, cara, a sala do cinema em si ficou muito bacana. Não tinha ido ainda, já tá com um tempinho que eles reabriram lá o cinema.
Eu vou ser bem sincero, eu nunca fui no cinema Del Paseo.
Cara, mas eles resolveram um grande problema que eles tinham, que era a pouca inclinação das cadeiras.
Meu problema não é nem esse, meu problema é questão de ter disponibilidade, também pela proximidade. Del Paseo, para mim, sim, é bem distante.
No meu caso, o cinema mais próximo da minha casa era o Del Paseo, e a gente não ia muito porque era incômodo para as meninas, né? As minhas filhas são ainda pequenas, uma com 9, outra com 11 anos, então qualquer pessoa mais alta que sentava na frente delas era um baita incômodo, então a gente ia muito pouco lá. Com essa reforma em que eles fizeram a angulação das cadeiras bem acentuada, deixou o cinema muito bacana e eu achei muito legal o som. Muito bom o som do cinema de lá. Muitas caixas espalhadas, com Dolby Atmos. Bacaninha, voltarei.
Interessante. Interessantíssimo. Mas já que estamos falando do Mário, vamos para outra notícia que eu
até já sei. Nele, né?
Já que eu já falei disso, bora só continuar. E o filme do Mário alcançou US$1 bilhão na bilheteria mundial.
Olha aí.
E o filme também foi sucesso na sua estreia nos cinemas japoneses, que chegou um pouquinho depois da estreia da americana e a brasileira. Pelo menos essas que a gente viu que foram adiantadas.
Uhum.
O sucesso foi tão grande quanto da franquia da Nintendo, que é a franquia Mario. E foram revelados os números atualizados da animação, mostrando que o filme já passou da marca de US$1 bilhão mundialmente. Além disso, o filme estreou no mercado japonês no último final de semana, bem na véspera do feriado da Golden Week. E isso, pessoal, você pensa, não, foi estratégia errada atrasar no Japão? Pelo contrário. Para quem não conhece, Golden Week é como se fosse um feriadão que tem no Japão. Uhum. E estreias nessa época são esperadas justamente para captar esses jovens que vão estar procurando uma diversão. Tanto que jogos também são lançados nessa época para evitar que os funcionários faltem ao trabalho. Por incrível que pareça. Mas o mercado japonês já arrecadou 1.843 bilhões de ienes, que dá US$13,10 milhões americanos, com 1,27 milhões de ingressos vendidos. 1.270.000. É a maior estreia de um filme da Illumination, que foi 245,3% maior que Meu Malvado Favorito, tornando o filme da Illumination de maior bilheteria no Japão. Super Mario Bros. Também é a nona maior abertura de um filme de animação no Japão e a maior abertura de animação não anime desde Frozen 2.
Cara, o filme é bem legal. Eu demorei, né, pra assistir, 2 semanas depois da estreia.
Uhum.
Mas eu achei o filme muito bacana. Muitas menções a vários jogos do Mario, né? Mas ainda falta muita coisa pra ser abordada.
Nossa senhora, no dia que eu fui porque minha irmã me ligou. Perguntou, tu já foi ver? Eu, não. Pois vai. Vai que eu pago teu ingresso, nesse nível.
Ainda tem um detalhe, né? Quem não ficou no cinema até o final dos créditos, não viu, acho que o principal ponto do próximo jogo, do próximo filme, né? Eu não vou falar qual é esse easter egg que tem lá.
Uhum.
Se você não foi ver, espere passar todos os créditos para ver uma cenazinha curtinha.
Todos, estamos falando de todos.
Isso. E aí, se você já viu, espera chegar aí no Amazon Prime, aí, como a gente falou na notícia anterior, e confere essa cena pós-crédito. Mas, cara, o filme é muito bacana, gostei demais do Bowser. Acho que eles acertaram no tom. De todos os personagens, a questão do Luigi ser medroso, o Mario mais destemido, a Peach tentando ser bem independente.
Que a Peach independente não é um negócio tradicional dos jogos, foi mais recente essa independência da Peach.
Não é lá dos originais, né? É verdade. Mas assim, o Donkey Kong tá muito bacana. Talvez você jogou o personagem predileto no filme tenha sido o Donkey Kong. Eu acho que eles acertaram muito, muito, muito na mão. E abre portas para muitas coisas, né? Porque, poxa, será que no próximo filme vai vir o Wario?
Nossa, poderia!
Né? Será que dá para fazer uma série do Luigi's Mansion? Dá para fazer Paper Mario? Dá. Então, tem tanta franquia paralela que a Nintendo pode trabalhar nos próximos anos que é quase que inesgotável. Diferente da SEGA, que pisou muito na bola com as histórias dos jogos do Sonic. Isso não acontece com a Nintendo. Ela sempre acerta nos jogos do Mario.
Pois
difícil ela errar.
Eu, inclusive, vi o Leon, do Coisa de Nerd, um beijo, caso isso chegue a ele. Ele deu uma sugestão, só que aí, diferente de muitas coisas que ele fala, eu vou discordar, eu não acharia tão legal. Mas ele queria que a continuação fosse, por exemplo, Mario Smith.
Talvez, né? Pode dar um mote legal. Eu não sei se para a primeira continuação, porque ainda precisa se firmar nessa plataforma.
Mario
Smith, talvez num terceiro, quarto filme.
Mario Smith, não.
Criando
mas
um drama
talvez,
maior.
Mas talvez. O ruim é que Super Mario Land 1 não ia render. Talvez não. Se juntasse o 1 e o 2, misturando a história, tipo, o Wario sequestrou a Daisy, coisa assim.
Sim.
Aí a gente poderia até espremer para render um filme. Ou então, talvez juntar também com o Mario World, que começa na Yoshi Island.
Sim.
Enfim, muitas hipóteses aí
sem
de como
spoiler,
podemos...
Eric, por favor, sem spoiler, para a turma que não foi ver ainda.
Não, eu só estou falando de Yoshi Island, que é um lugar do Mario. Eu não disse qual é o final.
Cara, o Todd também tá muito legal no filme.
O Todd, putz grila, eu achei que o Todd era o Oberdan, velho. Eu jurava de pé junto que o Todd era o Oberdan Jr., que foi dublador do Todd no desenho. E aí, por que que você achava isso? Primeiro, porque a voz que o dublador fez é parecida. Segundo, porque o Oberdan, a voz que o Oberdan fez pro Todd viralizou. Ano passado, se eu não me engano, num vídeo que o Colônia Contra-Ataca fez pegando top 10 frases do Toad do desenho.
Uhum.
Coisas do tipo, que injustiça, eu quero eleição! Inclusive, ele disse que queria um mod pra Super Mario... Mario Kart, na verdade. Em que se o Toad acertasse alguém, ele gritava, escreveu no leu, palco meu! Ficaria muito bom, mas enfim. E com isso... acabaram-se as notícias dessa semana.
Calma, peraí, não, tem duas aqui que tinha pulado.
Tem duas extras? Eu pulei?
Não, tu tinha pulado lá, foi.
Pulou. Perdão.
Só falar pro pessoal também.
Na verdade, eu pulei três.
Um convite, né, um grande convite pra turma. Um dos eventos mais bacanas que a USEG fazia, né, e volta a fazer agora, que é o Ideias em Jogo, tá voltando. Dá uma olhada nas nossas redes sociais. Teve um tempo que ficou... Tinha um grupo lá do Facebook que ficou um tempo parado, mas a USEG está retomando essas atividades. E teremos uma ação no próximo dia 15 de maio, às 18h30, com participação da Estúdio 85 e com apoio da FAMetro.
Eu pulei, foi três notícias, não foram duas, não.
O último Ideias em Jogo, eu tive prazer de participar com o meu sócio, o André Peixoto, mandar um abraço aqui para ele. Já faz muito tempo que a gente fez esse último Ideias em Jogo lá no IFCE, falando sobre direito autoral e jogos eletrônicos. Mas a ideia é que a gente, de fato, agora retome essas atividades no auditório da FAMetro. Próxima edição vai ser no auditório da FAMetro, no campus Carneiro da Cunha, às 19h30, e para bater um papo com a equipe da Estúdio 85, que vão estar lá o Daniel Cavalieri, que é 3D LED e founder da Estúdio, Isabelle Carvalho, que é sound designer e também fundadora, e com a Rayane, que já participou da USEG, inclusive foi membro da nossa diretoria, né, que ela é desenvolvedora de negócios, artista 3D e também fundadora da Estúdio 85. Então, um abraço para a turma do Estúdio 85, agradecer a participação deles e agradecer também o apoio da Unifametro nessa ação. Para fazer inscrição, pessoal, dá uma olhadinha lá no nosso site, o segamers.com.br, que tem um link, e aí você faz lá sua inscrição e participa de forma presencial do evento. Contamos com vocês. E aí, para fechar aqui as notícias, Eric, eu puxo ou você puxa?
Eu puxo aqui.
Vai lá.
Nós vamos ter continuação de Double Dragon.
Mais uma.
Pois é, Double Dragon, Gaiden Rise of the Dragons, é anunciado para PC e para consoles. E eu vou dizer, ela tá bonitona, pixel art.
Tá.
O pior é que eu falei continuação do Double Dragon, Tayane olhou para mim assim, esperando que era um novo filme.
Calma.
Tão pedindo calma. Quem sabe?
O visual dos personagens, eu acho que tá mais parecido com o River City Ransom do que com os Double Dragon.
Assim, o visual dos personagens em jogo.
Isso.
Porque
isso.
A pixel art que eu elogiei é a pixel art como se fosse concept, né?
É. Sim. Estão muito legais essas artes.
O Double Dragon tá usando uma arte assim, mas não é exatamente chibi, mas é como se fosse.
Isso. Pelo que eu vi também, eu achei muito legal o level design. Tá, algumas partes aqui que a gente conseguiu ver, né, no trailer. Eu achei bem legais.
Uhum.
Só acho que eles deveriam ter feito a arte do jogo algo mais parecido com o último Streets of Rage. Um pouco mais fiel aos jogos originais. Eu só achei um pouco o personagem cabeção muito grande, não é o Double Dragon original.
Uhum.
Não é.
Eu acho que a ideia não é necessariamente ser. Que nem eu digo do...
Talvez. Aí a gente tem que jogar o jogo pra descobrir. Mas, o Tartarugas Ninja, né? O Tartarugas Ninja, o Shredder's Revenge, ele é muito fiel aos jogos lá do finzinho dos anos 80, desses 90.
Uhum.
Esse aqui já não tem essa preocupação. Mas também não precisa ter essa preocupação com arte se o jogo for de fato bacana. Né? Com um level design bacana, com movimentação dos personagens legal, com golpes bacanas. Vamos ver, vamos esperar. Uhum. Mas Double Dragon era uma das maiores franquias dos anos 80, esperemos que haja um. Não é um remake aqui, mas é um revival, né, da franquia à altura.
Só para dar aqui algumas informações, o jogo vai ser da... Na verdade, a franquia Double Dragon é da Arc System Works. É, e parece que não saía jogo desde Double Dragon Neon, em 2012.
Esse foi do caralho.
Não, teve jogo depois. O mais recente é 2017, Double Dragon 4.
Neon é fantástico.
Pois é, e o jogo não vai contar só com Billy e Jimmy, que nem o original, tem mais dois personagens jogáveis, que é a Marion e o Uncle Martin, eu acho. É, Uncle Martin. Então temos aí mais personagens, o que é interessante para uma jogatina mais a cara do que era o Tartarugas Ninja, o Turtles in Time.
O próprio Streets of Rage, né? Aí você coloca personagens com atributos bem diferentes pra...
É, porque o Streets of Rage original era só multiplayer era de 2.
É, eram 3 multiplayer de 2, isso. Isso.
Era até o que era possível fazer na época. Turtles in Time, não foi o Turtles in Time, foi qual que revolucionou?
É o Turtles in Time, não.
Não, tem outro antes que... trouxe multiplayer de 4 no arcade, mas eu esqueci agora qual é. Simpsons também trouxe isso.
Sim.
Mas enfim. Bora pra próxima notícia. Próxima notícia eu acho que já tá inválida, não?
É, vamos eliminar ela, né?
Ah, porque...
Tava no nosso site.
Ah, não, enfim. Ah, eu que abri aqui o outro link. Não, peraí. Deixa eu ver se eu acho uma mais recente. Aqui, pronto. É que aqui eu abri, trazer o rumor para abril. Só que agora o rumor tá para fim de 2024.
Isso. Será que é isso mesmo?
Pois é, temos rumor aí de um possível lançamento de PlayStation 5 Pro. E Mário, você tá esperando, não tá? Como é que tá isso?
Cara, a Sony lançou versões de todos os seus videogames ao longo dos anos, né? Ela mudou as versões das plataformas, né? O único que veio, de fato, como upgrade técnico foi do PlayStation 4, que veio o normal, depois o lançamento, depois veio o Slim, que era a versão mais fininha, mais barata, enfim... E depois veio o Pro, né? Que é essa, sim, com a capacidade técnica bem superior. Ah, a Microsoft nunca tinha feito isso até a geração atual. Né? É. Ela lançou o Xbox Series S e o X. Então, dado o histórico da Sony e considerando também a questão da Microsoft ter lançado duas versões de Play de Xbox, não duvido que venha um PlayStation 4 Pro, não. Não duvido.
Eu não duvido. Inclusive, me lembro das discussões que tiveram quando lançou o Play 4 Pro e o One X. E aí começou a se discutir, mas será que agora vai valer a pena comprar o original? Vai valer a pena esperar um pouco mais para a versão Pro? Agora a vida dos consoles vai ser cortada na metade? Porque vai ter a versão básica e a versão Pro? E aí a gente está esperando ver se isso se concretiza, porque, na minha opinião, a diferença do S e do X, na verdade, é a questão de... No caso, eu estou falando do Series, Xbox Series.
Sim.
É mais a questão de armazenamento.
Não só isso, né?
Não armazenamento, mas também de mídia física.
Também, né? Tem essa diferença.
E também a diferenciação das versões de Play 5, que é a Only Digital, e a All Inclusive.
Isso. Vamos ver. Eu acho que sai essa versão Pro. Não sei se sai para o ano que vem, mas que vai ser uma segunda versão de PlayStation 5, com certeza vai. E acho muito pouco provável que a Sony não coloque, não introduza inovações técnicas, né?
Uhum.
De repente, melhor um processador mais rápido, memória maior ou mais rápida, HD mais veloz. Não duvido.
Não sei bem se tem como trazer muita vantagem, é porque eu não sou da área de tecnologia, então eu não sei como é que tá andando o avanço aí dos processadores, se tem uma nova tecnologia de SSD, mas enfim, vamos ficar de olho aí, ver o que que vem, ver quantos teraflops vai vir.
Espera. Nosso querido Daniel Gomes, mandar até um abraço para ele, o Daniel tá se recuperando em casa, em breve volta.
Abraço pro Daniel.
Isso. Mas você continua acompanhando ele nos nossos Hidden Gems. Em breve ele volta aqui também e nas gravações do Hidden Gems também.
Uhum.
Mas o Daniel seria mais capacitado para responder essas questões do que nós dois juntos.
O Arnaldo aqui no YouTube trouxe uma curiosidade, dizendo que no Japão o filme do Mario teve algumas adaptações para mudar algumas frases.
Não tinha visto isso.
Também não tinha visto, mas é interessante saber disso. Até porque, né, o serviço de localização é necessário.
Uhum.
Pois bem, bora para os lançamentos da semana?
Bora, pouca coisa, né?
Lançamentos da semana, a gente vai ter dia 5, que é hoje.
Hoje, né?
Hogwarts Legacy para PlayStation 4 e Xbox One. A geração passada. Dia 8, Darkest Dungeons 2 para PC. Dia 9, Dokapon Kingdom Connect para Switch. Dia 10, Occupy Mars The Game para PC. E vai chegar em Early Access ainda. E Mario, já foi decidido a questão do sorteio ou a gente vai deixar para anunciar no próximo programa?
Cara, vamos deixar para anunciar no próximo programa. A gente tá com itens aqui para sortear, mas a gente foi muito de última hora, eu prefiro deixar para semana que vem. Pode. A gente coloca as regrinhas com calma, divulga para a turma toda poder participar e concorrer à premiação. E aí a gente libera na semana que vem, é melhor.
Ótimo, ótimo. Pois então é isso, muitíssimo obrigado por ter assistido o Happy Hour, mais um obrigado especial a quem faz no programa comigo, Mário Bessa, muitíssimo obrigado.
Obrigado, cara, mais uma vez, obrigado pelo programa, é sempre muito bom estar aqui, mandar de novo um abraço para o nosso querido Daniel Gomes, está se recuperando, já está de volta, 100%, e aí... enfim, falar que nas próximas semanas a gente vai fazer esses sorteios nessas ações. Para quem quiser e tem interesse em saber sobre o mercado de jogos aqui no Ceará, não deixe de participar lá do Ideias em Jogo, é um evento muito legal. Deixa algumas recomendações pro final de semana. Pegar uma aqui de leitura. Às vezes, faz tempo que eu não faço uma recomendação de leitura. Vou pegar uma que eu passei para minha filha Sofia. Ela está lendo, ó. Sapiens, do Yuval Noah Harari. Em quadrinhos. Vai ser em quadrinhos do livro. Muito bacana. Esse livro é fantástico. E essa versão em quadrinhos fica bem acessível, inclusive para crianças já próximo aí da adolescência, 10, 11, 12 anos, já conseguem ler. Esse aqui é o primeiro volume, são dois volumes. Você sempre encontra em promoções em sites pela internet. Um trabalho magnífico de tradução da Companhia das Letras, né, da divisão de quadrinhos da Companhia das Letras, que é a Quadrinhos na Companhia. Antecipando a sua pergunta, já vou respondê-la, que é o que eu vou assistir no final de semana. Vou ver a Fórmula 1, obviamente. Tem jogo da NBA aí pipocando. Nos playoffs também vou dar uma conferida. E assisti o próximo episódio de uma série que eu achei bacaninha, que é a Citadel, que está lá no Amazon Prime, bem despretensiosa, uma série dos irmãos Russo, que eu achei bacana. Assisti os dois primeiros episódios, vou ver o episódio da semana, nesse final de semana agora. E vou jogar, meu querido, maravilhoso Gran Turismo, mas também o Grid, que já foi liberado na assinatura da Sony. Baixei hoje, aproveitei a hora do almoço para baixar, e vou jogar no final de semana. Vou dar uma conferida no Grid. Fazia tempo que eu queria.
Eu tinha esquecido que tinha Grid esse mês.
Pois é. Esse mês tem, eu já baixei aqui e vou jogar. Depois do meu parecer.
Ótimo, ótimo. Eu vou continuar jogando um joguinho que eu baixei só para passar o tempo, mas tá bem interessante explorar, que é o Shattered Pixel Dungeon para celular. É um joguinho de exploração de dungeon que é, como o nome já diz, exploração de dungeon, mas ele se baseia em dungeons gerados proceduralmente, com segredos a serem explorados. São 5 personagens jogáveis, que hoje eu consegui destravar o quinto. E cada um tem suas vantagens e desvantagens. E é bem interessante. O jogo contém, se eu não estiver enganado, 5 bosses. E hoje eu consegui chegar no segundo. Então, tá bem interessante.
Final de semana,
quem sabe? É porque, como é procedural e tem várias coisas, tipo, não dá pra sempre pegar o item necessário no andar tal. Então, eu sempre tenho que me virar com o que aparece.
Eu não sei.
Mas, enfim, e assistir, obviamente, que eu pretendo assistir a Fórmula 1, mas também vou assistir a Fórmula E. E a...
Mônaco, né?
Hã?
Mônaco, né?
É Mônaco. E tá sendo transmitido de graça no YouTube. E oficialmente, por incrível que pareça.
Sim.
No canal Sim. Grande Prêmio. Então...
Eu tive a oportunidade de ver o E-Prix aqui em São Paulo.
Nossa,
foi muito bacana. Foi muito legal. Só tava muito quente. A gente não conseguiu aguentar a corrida toda. Uhum. Mas o Sambódromo lá no AMB tava com calor infernal. A gente saiu antes do horário. Da corrida mesmo. A gente não conseguiu ver a corrida. Vimos só a tomada de tempo. Mas, poxa, muito bacana o evento. Bem legal. Se não fosse o calor infernal... cara, não dava.
Não, verdade. Eu acredito.
Não dava. Infelizmente, foi um erro estratégico deles não terem arquibancadas cobertas, e isso prejudicou bastante o evento. Mas os carros são fantásticos, a corrida é incrível. E vou assistir também esse E-Prix lá de Mônaco, que não é a pista de Mônaco da Fórmula 1, né? É um pouquinho diferente.
Pois bem. Muitíssimo obrigado, pessoal. Sigam nossas redes sociais. Nós temos @UCGames no Instagram, twitch.tv/UCGamersOficial, facebook.com/UCGamers, quebrandocontrole.com.br na sua barra de pesquisa para achar nosso canal do YouTube. Acompanhe também nossos programas toda quarta-feira às 20 horas. Nós temos o Quebrando Controle, nosso podcast temático. Nós temos também o Hidden Gems, que essa semana falou sobre o jogo de Pocahontas do Mega Drive.
Olha aí.
Inclusive, tem eu jogando. pro jogo. E o sexta-feira, nosso Happy Hour, às 18h30, aqui no YouTube e Twitch. E sábado, às 16h30, nosso Meia Hora eSports. É isso, pessoal. Muitíssimo obrigado. Um beijo. Até a próxima. E tchau.